Bom, beleza e estilo começam com a pele funcionando bem. É isso, Mônica? Boa tarde.
Com certeza. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Antes disso, só queria dizer que eu tô toda de vermelho aqui em homenagem ao legado do Valentino Garavani, né? Que faleceu ontem. Uhum. E é assim, a epítome da beleza, do estilo e da elegância,
muito
né?
Muito bem. Faremos um programa especial sobre Valentino, né?
Faremos, com certeza. Mas hoje a nossa convidada, doutora Michele Barros, né?
Seja muito bem-vinda, vamos dar boa tarde, doutora Michele, bem-vinda ao nosso programa.
Bem-vinda. Obrigada. Olá, muito doutora, obrigada. Que é de Cascavel, olá. Formada e especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, residência na Federal do Paraná, né, que foi nota 5 ontem, né, doutora, foi eleita, né?
Ótimo, excelente faculdade.
Ah, com certeza. Doutora, conte-nos uma coisa. Eu acho que naturalidade é a base de uma estética bem feita e sofisticada. O que a senhora pensa a respeito disso?
Concordo plenamente com você, Mônica. Essa é a minha visão de trabalho. E até por ter sido aluna, né, da Federal do Paraná, lá tive o privilégio de ter professores maravilhosos e ser uma entidade que busca muito a visão científica da dermatologia. Então, a gente sai com uma formação de que realmente a gente tem que cuidar da saúde da pele de uma maneira que seja segura, né? Acima de tudo, e que tenha base científica. E hoje o que a gente percebe é que a naturalidade, estar bem com a pele saudável, isso que é bonito, isso que é elegante, isso que é o desejável. Vem moda, vai moda em relação a procedimentos estéticos, a skincare, mas o que fica realmente, o que permanece, o que dá resultado, são as coisas estudadas tipicamente, são básicas.
É verdade, doutora. E, na verdade, a pele, talvez muita gente não saiba disso, mas é o maior órgão do corpo humano, né? E ele é uma barreira entre o nosso organismo, uma barreira de proteção entre o nosso organismo e o meio externo, né?
Perfeito. Então, por isso que ela tem que ser muito bem cuidada, porque ela sofre toda a agressão do meio externo onde a gente vive. E a gente sabe que o principal agressor para a pele... ser muito controverso, mas infelizmente é o sol, a radiação ultravioleta, que é uma radiação que vai provocar vários danos a essa barreira. Então, nós temos a nossa pele como um escudo. Esse escudo nos protege, então, do excesso da radiação, dos micro-organismos, dos agentes químicos, e é um órgão também funcional, onde a gente tem várias etapas ali da nossa fisiologia. A nossa pele é que mantém a nossa temperatura do corpo, os nossos níveis de hidratação, a nossa sensibilidade. Então, é um órgão que tem que ser muito bem cuidado.
Então, nesse caso, doutora, prevenir é mais inteligente do que remediar, né? E o filtro solar é parte dessa proteção, de fato? Ou seja, tomar sol, não tomar sol ou tomar com proteção?
Então, Mônica, o que acontece é 80% do nosso envelhecimento cutâneo, que ocorre a partir, geralmente, dos 25 anos de idade, se deve a fatores externos. E desses fatores externos, que eu já comentei, sol, poluição, dieta, falta de atividade física, sono irregular, o sol faz parte de 80% do envelhecimento. Então, se você quiser se manter mais jovem no decorrer dos anos, a medida principal é não se expor excessivamente ao sol. Obviamente que a gente entende que o sol é ativador da vitamina D, que o sol nos proporciona momentos de alegria, que o sol, inclusive, tem poder anti-inflamatório sobre algumas doenças e que nós somos seres humanos e estamos expostos. Mas o excesso de sol, sim, vai acarretar vários problemas na nossa pele e, principalmente, né, para quem está preocupado com isso, você vai envelhecer mais. Então, você disse assim, não tomar sol ou tomar sol com proteção? O melhor é não se expor ao sol excessivamente. E quando se expor, cuidado, se proteger mais, né? Cuidar em relação aos horários, usar um filtro solar, ficar embaixo de uma barraca. Então, tudo isso vai colaborar para que você, lá com 50 anos, tenha uma pele de 10 anos mais jovem sem ter feito quase nada.
E, doutora, quando a gente fala de skincare, como fazer um skincare sem drama? Qual que é o ritual aí mais básico ou até aquele mais incrementado que a gente pode ter aí de skincare?
Ótimo, ótima pergunta. Então, assim, a gente tem um curso, a doutora Daniela, que fez residência comigo no Hospital de Clínicas, que a gente percebe hoje, assim, uma vibe, né, da geração mais nova e de fazer vários produtos e sai comprando tudo que a blogueira indica e tem um gasto infinito com isso e às vezes está fazendo coisas inúteis ou até mesmo passos que vão prejudicar a sua pele. O que é o básico, então? Gente, o básico que funciona é vou acordar, lavar a minha pele, tirar os resíduos de oleosidade, né? Deixar essa pele mais limpinha, tirando aquelas células mortas. E o que eu vou fazer depois? Hidratar essa pele, recuperar a minha barreira cutânea. Isso eu estou falando principalmente a partir ali da adolescência, dos 20 anos, né? Dos bebês, das crianças, elas já têm uma pele naturalmente ali mais jovenzinha, com uma barreira bem formada. Vamos hidratar e depois nós vamos proteger com o filtro solar. E à noite, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o processo. A gente vai lavar bem essa pele, daí a gente vai lavar até com mais cuidado, porque às vezes a gente passou um filtro solar, uma base, uma maquiagem, então a gente tem que tirar bem aqueles resíduos. Então, eu falo muito da dupla limpeza à noite. Eu passo um demaquilante, depois uso um sabonetinho e vou hidratar novamente essa pele. E, obviamente, que à noite não vou precisar de filtro solar, tá?
Ah, perfeito. Doutor, e com que frequência eu devo retocar esse filtro solar?
Duas vezes por dia, Mônica, eu vou usar de manhã, vou escovar os dentes após o almoço e vou repassar o meu filtro solar. Não preciso lavar de novo o rosto ali no meio-dia, tá? Posso só repassar o filtro.
Olha, isso é importante, porque às vezes eu fico na dúvida se eu devo lavar de novo o rosto ou não, olha só.
Lava de novo?
Não precisa.
Ah, excelente. Doutor, e me fala uma coisa, em que momento... aquelas sardinhas charmosas e super hype de hoje em dia se tornam um melasma indesejado?
Perfeita colocação. Então, assim, adoro sardas, tenho um filho super sardentinho, mas infelizmente ela denota a sarda uma sensibilidade maior ao sol. Então, quem tem sardas tem uma pele mais sensível, deve cuidar mais dessa pele. E com o dano solar crônico, anos tomando sol desde a infância, essas sardas vão se juntando e podem formar manchas maiores. Mas o melasma, propriamente dito, ele já é uma outra doença. É uma pigmentação, é uma célula revoltada, um melanócito, começa a produzir muito pigmento e fica aquelas manchas bem delimitadas nas bochechas, na testa. E hoje a gente sabe que o melasma não é só a questão do sol, é uma inflamação crônica, então vai desde os seus hábitos de saúde, não dormir bem, se alimentar mal, não cuidar direito da sua pele e o próprio envelhecimento, a própria radiação solar crônica.
Doutor, em relação ao melasma, eu sou uma pessoa que já teve muito mais do que hoje, a minha dermato muito consciente, sua amiga, inclusive, Fabiola.
Sou maravilhosa.
Ela parou de me indicar lasers porque ela fala, sua pele dá efeito rebote, então o ideal são comprimidos, ela me dá cápsulas, né, assim, filtro oral e com ativos orais e também clareadores suaves, né, porque ela fala que minha pele é muito reativa e que ela de fato dá efeito rebote. Passa por isso que você está falando, doutora, que aí
perfeito. Ela... Eu e a Fabiola, a gente sempre estuda muito juntos, a gente está sempre antenada. E hoje essa é a ideia do melasma. A gente passou, né, daquela fase em que a gente fazia mais tratamentos agressivos, ácidos, e que deixava aquela pele descamando. Se eu tenho uma inflamação crônica, eu não posso inflamar mais essa pele. Então, quando ela te prescreve esses filtros solares e orais, que na verdade são antioxidantes, que deixam a sua pele mais resistente, e ela começa a usar clareadores, que hoje temos vários, que não vão ter um efeito irritativo na pele. Eu irrito menos, eu pigmento menos. E com isso você deve ter melhorado, né, Mônica?
Com certeza. Nossa, melhorou consideravelmente. Eu sou classificada naquele grupo que você mencionou anteriormente. A pessoa que desde criança tem um pouquinho de sardinha e tal. Isso. E aí elas evoluíram para o melasma. E graças a Deus hoje estão sob controle, né? Porque não tem cura, né, doutora? Melasma não tem cura, né?
Não tem cura, mas o que a gente sabe é que no decorrer dos anos, se você vai cuidando, a tua pele vai se tornando mais resistente e você consegue sim controlar o melanócito, que é a célula que produz a cor.
Ah, perfeito. Doutora, a gente percebe muito nos cabelos, né? Eu também sou terapeuta capilar e tal, que existem ativos que estão no momento, assim, digamos, que são trend. E isso na pele, no skincare também acontece, né? Então, há o período do hialurônico, da niacinamida, do ácido glicólico, do, até a Letícia aqui estava me falando do que está usando retinol, né? Quais ativos são recomendados nesse caso e quais não devem ser usados agora no alto verão?
Então, no alto verão entra essa questão, não irritar demais a pele, porque ela vai estar automaticamente mais exposta ao ultravioleta e também ao calor. Você sabe, Mônica, que o calor também pigmenta, principalmente as pessoas mais moreninhas. Então, não é só estar exposta usando o filtro solar. O filtro solar não protege tanto contra o infravermelho, que é o calor, tá? Então, os ativos mais leves. Então, dos ácidos, o retinol é considerado hoje uma alternativa boa, porque ele não é tão agressivo como o ácido retinóico, tá? O glicólico em doses mais baixas também, e variações da família do glicólico. Hoje a gente tem a gluconolactona, o ácido lactobiônico, que são, sim, substâncias mais leves, mas que têm as mesmas propriedades dos antigos ácidos. E, além disso, uma série de clareadores. Nós temos hoje o tiamidol, a cisteamina, o melassil. São todos clareadores excelentes e que têm uma ação que chega perto da antiga hidroquinona, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o principal clareador que a gente tinha, né? Até anos atrás. Então, se descobriu que a hidroquinona em excesso pode ter um efeito tóxico para a célula, e essa célula, ela começa a despigmentar, ficar com manchas brancas ou até mesmo, às vezes, a pigmentar mais. Então, hoje, a hidroquinona, não digo que ela está cancelada, ela continua sendo uma boa alternativa, mas sob constante vigilância, porque nós temos outros medicamentos hoje que fazem o papel dela com mais segurança.
Perfeito. Letícia, tem mais alguma dúvida aí?
Doutora, pergunta? A gente tem uma última pergunta em relação aos sabonetes. Que tipo de sabonete líquido a gente usa, né, no rosto? Como que a gente deve fazer a lavagem do rosto?
Perfeito. A gente separa, então, a pele em pele oleosa, pele mista e pele normal ou ressecada. Nós vamos escolher o sabonete de acordo com o nosso tipo de pele. Se é oleosa, vou escolher um sabonete para pele oleosa que geralmente vai ter o quê? Ácido salicílico na fórmula. Mas você pode ter a pele oleosa sensível. Daí você não vai usar um sabonete para pele oleosa. Você já escolhe um sabonete mais leve para uma pele mista ou uma pele seca. Na pele mista, a gente pode usar um sabonete ali que tenha um pouco de concentração ali de ácido salicílico ou os outros ácidos, mas também tem um potencial hidratante. E o sabonete para pele seca ou mais sensível, sempre em espuma e sabonete delicados à base de glicerina, sabonete Syndetis, que não vão fazer aquela agressão tão grande. Na dúvida, Letícia, espuma e escolha um sabonete mais leve para pele sensível. Ele vai estar limpando também, higienizando bem a pele oleosa. Você não vai provocar rebotes ou sensibilidades ou piora das suas dermatites.
Maravilha, doutora. E assim, para finalizar, filtro sempre com cor, né? Eu devo usar o sem cor primeiro e com cor depois, criando uma barreira também física, não só química?
Mônica, o que a cor acrescenta no filtro? A proteção contra a luz visível. Quem é a luz visível? A luz que vem aqui dos dispositivos, mas essa é quase ínfima em termos de provocar manchas, tá? A luz visível que a gente se refere é externa. Dia nublado, luz, é a cor do dia. Isso é luz visível. Então, a base é para isso. Para quem serve, muito importante, a proteção com base. Para quem tem melasma. Essas pessoas, lembra que eu falei, pigmentam com calor e luz visível. Então, quem tem melasma, é melhor usar com base. Se você não tem melasma, gosta do tom da sua pele, não necessariamente precisa se preocupar com isso. O que eu gosto de fazer? Porque a gente tem que passar a quantidade mínima ali na face, em torno de 3 dedinhos, certo, Mônica? Às vezes, um filtro com base, 3 dedinhos, é muito filtro para passar. Então, eu aconselho, passa um pouquinho o filtro incolor e outro dedinho vai lá e vai com a base por cima, tá? Mas fica a critério de cada um. O importante é a quantidade correta e repassar na hora do almoço.
Perfeito, doutora. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Uma pena, mas suas informações foram preciosas ao nosso dia a dia. Com certeza teremos uma pele mais bela ainda. Muito obrigada.
Espero acrescentar a vida dos ouvintes, tá? E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Pode me chamar quando quiser.
Nós que agradecemos, né, Letícia?
Muito obrigada, doutora. Com certeza chamaremos mais uma vez. Mônica, obrigada.
Obrigada, Letícia. Obrigada mais uma vez, ouvintes da CBN. Um beijo, até a próxima.
Até.